Fundão, na cidade de Mariana, aqui no estado de Minas Gerais. A sentença reconheceu a responsabilidade com base na legislação ambiental brasileira e também do Código Civil brasileiro, tanto de regime de responsabilidade objetiva quanto por culpa, Nonato.
Rodrigo Costa, direto de Minas, veja quanto tempo está se arrastando já. Obrigado, Rodrigo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comentou sobre as salvaguardas no acordo entre Mercosul e União Europeia. Segundo ele, a carga tributária sobre vinhos e espumantes pode ficar perto de 33% com a reforma tributária. Vamos até Brasília. Igor Damasceno participa com a gente, traz mais detalhes a respeito dessa fala do vice-presidente Alckmin. Oi, Igor, bom dia.
Oi, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, são duas falas em dois contextos diferentes. Vou explicar cada um para vocês. Olha só, a primeira a respeito do União Europeia e Mercosul. Isso porque o Parlamento Europeu aprovou ali algumas salvaguardas, que são algumas condições, alguns meios de proteção para os setores dos países membros da União Europeia. A gente sabe que França e Croácia resistem a esse acordo justamente porque o setor agrícola dos dois países pode ser afetado por conta desse acordo, desse tratado com o Mercosul. Então, o Parlamento Europeu estuda as suas condicionantes de quebra de acordo para além do acordo com os países membros do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, justamente para proteger aqueles países de lá, uma proteção interna. Na mesma situação acontece aqui no Brasil. A gente sabe que o nosso agro tende a resistir a esse acordo, principalmente o setor leiteiro e o setor bovino. Segundo o agro, ainda é muito cedo para fechar esse acordo e de fato executá-lo, porque ainda não sabemos quais serão as salvaguardas por parte dos europeus. Sabendo desse assunto, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o Brasil também pode aprovar as suas próprias salvaguardas para proteger os setores que podem ser afetados, ou seja, fazendo esse aceno para o agronegócio. Agora, essa salvaguarda, ela vem por meio de regulamentação. Então, pode ser um projeto de lei ou uma medida provisória ali do Palácio do Planalto que serão enviados ao Congresso Nacional, no caso da MP, em 4 meses após o vigor. Mas o governo, segundo Geraldo Alckmin, está de olho nessas repercussões e nas consequências do tratado e os setores que forem afetados podem então ter as suas salvaguardas, as suas condicionantes para além do acordo como método de proteção interna. Agora, falando a respeito da taxação de vinhos e espumantes, isso já está no assunto. Alckmin disse que o imposto seletivo, que é aquele imposto com carga tributária mais alta para produtos que fazem mal à saúde ou à natureza, ele vai ser exercido, mas no caso dos vinhos, deve ficar na casa de 33%, atualmente em 40%. Vamos ouvir o presidente em exercício.
O imposto seletivo. Nós vamos ficar atento aí à questão da regulamentação, mas ele é de acordo com o teor alcoólico, então as bebidas fermentadas devem ter um valor menor. E também calculamos, hoje é pago no setor de vinhos 40,5%, 40,5% de imposto, somando PIS, COFINS, IPI e ICMS. Os estudos mostram que deve ficar em torno de 33%.
Esse, portanto, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Agora, 6h47. Você sabe, está na hora do É da Sua Conta, parceria do Banco PicPay aqui com a Jovem Pan. A Lelupe já está conosco para trazer aqui informações importantes aí para o seu bolso. Ô, Ale, já que é sexta-feira, que tal você trazer aí um conteúdo, alguma dica de uma coisa mais leve, mais tranquila aí para a gente aproveitar o fim de semana, hein, meu caro? Bem-vindo.
Ô, Nonato, bom dia para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Nonato, eu vi você falando aí, né? Lendo aí as principais manchetes dos jornais, alguns dando dica de cinema e tudo mais. Você comentou, por exemplo, do show, de show também, de alguns filmes. Então, eu queria saber se você quer escolher algum filme aí para você assistir, algum show para ir ou para indicar para alguém.
Sempre tem, meu cara. Ainda mais numa cidade como São Paulo, né? Esse fim de semana, por exemplo, tem Bad Bunny no Allianz Parque, que tá aí estouradíssimo depois da participação no Super Bowl. Então, nem se fala. Ou seja, show temos também, viu, meu caro?
É, isso aí. Então você faz o seguinte, ó. É só abrir o app do PicPay, você vai lá em Shop, seleciona PicPay Experiências, e aí você escolhe o evento que você quiser. Tem cinema, show, teatro, esportes, parques, e depois você escolhe como quer pagar. Pode ser com saldo, cartão de crédito, PicPay Card ou PicPay Parcela. Assim que a compra for feita, o pedido é processado e você recebe o voucher por e-mail e também fica disponível no próprio app do PicPay. Aí, claro que a gente não pode esquecer da criançada, né, Nonato? É, você pode levar a criançada num parque de diversões, tem promoções de até 60% de desconto para parques como Hopi Hari, Beto Carreiro, Termas de São Pedro, com ingressos a partir de R$ 31,49 especificamente.
Aliás, Ale, agora no mês de março a gente vai ter o Oscar, né? Tem muito filme que pode ser apreciado. O caso do Agente Secreto, que eu já acompanhei. O Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, que também é um filme bacana e que também está concorrendo em algumas categorias. É outra boa opção, ou seja, dá para botar essa audiência dos filmes do Oscar em dia. Então, só reforçando, tem cinema também, né?
Opa, Nonato, e olha só, tem promoção de ingressos a partir de R$ 14. Essa costuma ser uma das melhores épocas para ir no cinema, né? Como você bem disse, tem vários filmes aí concorrendo a prêmios, que estão em cartaz e tudo mais. E tem depois do cineminha, é bom um jantar, né? Um jantar com direito a cashback pelo PicPay Experiências. Então você reserva pelo app do PicPay, ou se já tiver no restaurante, Nonato, você faz um check-in também pelo, quando for pagar, o PicPay Card, e aí você mostra o comprovante para o garçom que o cashback cai na sua conta. Mas somente se a conta for paga, claro, com o PicPay Card, Nonato. Então tá aí, você pediu opções, a gente deu várias.
Tá ótimo, meu caro. O É da Sua Conta hoje focado em arte e em diversão, porque também não dá para viver só pagando conta, não. Tem que estar uma arejada na cabeça também. E o É da Sua Conta trazendo ótimas dicas aí para o seu fim de semana também. Ale, obrigado. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais, meu caro. Até lá.
Segunda-feira estamos de volta, Nonato. Bom final de semana para todo mundo.
Valeu. Seguimos aqui no Jornal da Manhã, agora 6h51. Jair Bolsonaro sinalizou apoio ao deputado estadual licenciado e secretário de cidades Douglas Ruas como candidato ao governo do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Douglas Ruas desponta no momento como o nome preferido e predileto do campo da direita para concorrer ao Palácio Guanabara nesse ano de 2026. Inclusive, é um nome que agrada o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Foi tema de encontros entre políticos do campo da direita com o ex-presidente Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Agora, na próxima semana, começam as discussões para definir o nome que vai concorrer nessa disputa para suceder Cláudio Castro, que em princípio pretende se candidatar ao Senado Federal. Para tal, teria de renunciar até abril, como prevê a legislação eleitoral brasileira. Só que Castro está de olho no julgamento em um processo contra ele que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Caso perceba que vai se tornar inelegível nesse julgamento do caso CEPERJ, pode renunciar a buscar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O nome de Douglas Ruas seria o predileto dos líderes do PL aqui do Estado e teria também o aval, a bênção do senador Flávio Bolsonaro. Mas tudo será debatido, inclusive, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Há aqueles dentro do PL que entendem que Douglas Ruas, caso Castro possa se descompatibilizar do cargo até abril, seria o nome mais indicado para assumir o mandato tampão até o final do ano, para ganhar notoriedade e visibilidade. Embora tenha sido o deputado estadual mais votado em 2022, ele não é tão conhecido assim do eleitorado carioca e fluminense. É filho de Capitão Nelson, prefeito da cidade de São Gonçalo, um dos maiores colégios eleitorais do Rio. de Janeiro. Recentemente, houve uma aproximação nos bastidores entre Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. E desponta, nesse momento, segundo pesquisas eleitorais, como o favorito nas intenções de voto para o governo do estado em 2026. Paes já escolheu a vice em sua chapa e sabe que dessa vez, na sua terceira tentativa, está mais próximo de assumir o Palácio Guanabara. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora, São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que garante a moradores de condomínios o direito de instalar carregadores individuais para veículos elétricos em vagas privativas. Quem tem os detalhes para a gente é o Misael Mainetti.
Uma nova lei publicada no estado de São Paulo pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, obriga condomínios residenciais e empresariais tenham carregadores para carros elétricos. Essa lei garante o direito do morador instalar por conta própria uma estação de recarga individual para veículo elétrico na sua vaga de garagem privativa, em edifício residencial ou comercial, isso valendo para todo o estado de São Paulo. O condomínio não pode impedir essa instalação de forma arbitrária. Para impedir isso, precisa de uma documentação. O morador precisa seguir, é claro, critérios técnicos. O que muda na prática, então? O condômino que queira instalar um carregador na vaga, ele ganha segurança jurídica para fazer isso, mesmo se a convenção ou a Assembleia for contra. Condomínios não podem vetar sem motivo técnico a instalação, embora eles possam estabelecer regras razoáveis. A gente tem uma entrevista de um especialista. É o Rodrigo Carpalli, advogado, especialista em direito constitucional e imobiliário. Acompanhe essa entrevista sobre os prós e os contras e também sobre a demanda nesse setor.
A questão é que isso muitas vezes não implica só na questão elétrica, implica algumas vezes na questão financeira, porque não é apenas o condomínio comprar o equipamento, é uma questão de estrutura do condomínio, e o que era uma prerrogativa do condomínio inverte-se, trata-se agora de uma prerrogativa do condomínio, e o condomínio, caso entenda que não é possível, tem que trabalhar para refutar essa situação através de provas.
A lei estabelece que novos prédios já venham com o mínimo da capacidade da demanda elétrica. Então, os novos empreendimentos, eles já precisam seguir, no mínimo, as regras para ter uma instalação futura com pontos de recarga. A lei já foi sancionada no Diário Oficial do Estado, portanto, passa a valer em todo o estado de São Paulo.
É isso, né? Interessante essa lei, até porque os carros elétricos, essa questão de carregamento em condomínios, isso tudo é uma grande novidade, né? Historicamente falando, são coisas muito recentes. Então é necessário que você vá normalizando e regulamentando essa discussão aos poucos, como é feito agora em São Paulo. 6 horas e 57 minutos.
Em 2026... a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
7 em ponto, bom, vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine e Beatriz Frender já estão por aqui para o famoso sextou.
Exatamente.
Que sexta-feira magnífica.
Opa. Maravilhoso, hein? Bom trabalho para vocês.
Valeu, abraço, Nonato.
Fui.
Em ponto.
Repita.
7 da manhã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Estamos ao vivo a partir de agora até às 10 da manhã, com muita informação no seu rádio, TV e também lá no canal do YouTube.
É sexta-feira.
Oh, maravilha.
Você ouviu direitinho. É sexta-feira. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso Jornal da Manhã. Chegamos ao fim aqui da semana com bastante informação, com análise, com opinião crítica, te preparando para o fim de semana que está quase chegando.
Exatamente. Com muita informação, inclusive com as principais notícias também de Brasília, com elas que a gente começa. Flávio Dino amplia a decisão sobre penduricalhos e proíbe a edição de novas leis que permitam o pagamento de remuneração que exceda o teto constitucional.
Rússia e Irã realizam exercícios navais e Washington amplia o poderio militar na região do Golfo, elevando tensões sobre possível conflito entre os Estados Unidos e o regime de Teerã.
Ao vivo também informação com a nossa equipe de reportagem. Danúbia Braga traz destaques a respeito de uma pesquisa que traz a percepção dos brasileiros sobre as finanças, Danúbia.
Exatamente, esses brasileiros estão confiantes, pelo menos hoje, mas a longo prazo, para os próximos meses, muitos já estão com cautela. Daqui a pouco a gente vai falar mais informações a respeito dessa pesquisa tão importante da Ipsos, medindo ali a confiança do consumidor.
No Rio de Janeiro a gente vai falar da atuação da Guarda Municipal. Conta aí, Rodrigo Viga.
É isso, Cine. Ufa, ufa, chegou a sexta-feira e com uma solução. Depois de um imbróglio envolvendo Guarda Municipal, Prefeitura e Polícia Federal, Prefeitura do Rio de Janeiro encontrou um subterfúgio para garantir porte de arma à Força Municipal Armada, que começa a entrar em operação a partir do mês de março. Somente os concursados e guardas municipais poderão ter o porte de armas temporários. No administrativo, meu caro Cine.
Valeu.
Tem também atualização sobre os impactos da greve na Argentina em voos aqui no Brasil. David Diogo.
Até ontem, 15 voos cancelados entre chegadas e partidas no Aeroporto Internacional de São Paulo por conta dessa greve geral na Argentina. Os detalhes logo mais nessa edição.
Após crítica ao Supremo Tribunal Federal por operação, o presidente da Unafisco é intimado a depor, hein, Igor Damasceno? Conta essa.
Exatamente. Inclusive, esse depoimento deve acontecer ainda hoje por videoconferência. Kleber Cabral disse que auditores da Receita têm sido utilizados como bode expiatório para conter a crise no STF.
O Sextou no Jornal da Manhã tem também a previsão do tempo com Paula Nobre. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Bia. Chuva forte, rajadas de vento, até queda de granizo. Ainda tem frente fria atuando na região sudeste do Brasil. A gente vai falar também sobre o retorno da chuva no sul.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Qual é o destaque do Sextou, meu filho?
Sexta-feira super agitada, sai o PIB nos Estados Unidos e índice de inflação, o PCI, que é o queridinho do Banco Central norte-americano. Eita. Potencial de abalar os mercados.
A água está fervendo, já pode passar o primeiro cafezinho porque o Jornal da Manhã, segunda edição, está só começando.
O presidente da Unafisco, Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal, foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no caso de vazamento de dados de ministros da Suprema Corte. O Igor Damasceno é quem chega conosco ao vivo trazendo os detalhes a respeito disso. A gente sabe, né, como gerou um climão, né, entre STF, Receita, Polícia Federal, envolvendo, é claro, o caso do Banco Master. E esse vazamento de dados veio na esteira. Portanto, a instituição agora está a depoimento por meio do representante, Igor, é isso?
Exatamente isso, viu, Beatriz? Bom dia a você, também ao Evandro, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição. O que acontece é que o presidente da Unafisc, o Kleber Cabral, ele tem feito fortes críticas a esse inquérito que foi aberto pela Polícia Federal contra 4 servidores da Receita Federal. A investigação aponta que esses servidores supostamente teriam vazado informações sigilosas de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de parentes deles, como a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando, por exemplo, de dados fiscais que, por garantia constitucional, precisam ser sigilosos. Mas desde que essa operação começou a ser deflagrada, então Kleber Cabral tem feito duras críticas. Ele criticou, por exemplo, a adoção de medidas cautelares contra esses 4 servidores da Receita Federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, eles foram afastados das funções, então não podem, em hipótese nenhuma, ter acesso a esses dados novamente e também são monitorados por meio de medidas cautelares. Segundo ele, tornozeleira eletrônica, essas medidas cautelares, segundo Kleber Cabral, são muito graves, são exageradas. E ele chegou a dizer que o STF, para conter a crise de imagem que tem e que se arrasta já há alguns meses, está utilizando esses auditores, esses servidores da Receita, como bode expiatório. Estão ali, sendo utilizados, sendo manipulados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também disse que é a favor de uma investigação quando há indícios de irregularidade, mas que o devido processo legal precisa ser respeitado, o que, nas palavras do presidente, está acontecendo. De declarações tão polêmicas e de acusações tão graves, então ele foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal. Essa oitiva deve acontecer ainda hoje por videoconferência e ele vai ter que falar por que que tem feito essas acusações contra o STF? Por que que tem dito que os servidores estão, então, sofrendo sanções muito graves? E também precisa dizer por que disse que os investigados são utilizados como bode expiatório. Então, tudo isso vai ser questionado a ele hoje nessa videoconferência, mas o fato é que gerou essa rusga, esse atrito entre o Supremo Tribunal Federal e a Receita Federal desde que essa operação foi deflagrada a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator do caso porque esse inquérito tramita no âmbito do inquérito das fake news, o qual Moraes já era o relator. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Ainda nessa edição a gente vai analisar mais dessas informações e trazer também os nossos comentaristas para o bate-papo. Antes, eu quero contar que uma nova pesquisa da Ipsos mostrou que o índice de confiança do consumidor no Brasil cresceu em relação ao ano passado. Danúbia Braga é que está com os números e vai trazer agora para a gente. Bem-vinda, minha amiga. Bom dia.
Isso mesmo, Cine. Então, essa pesquisa mostra que ali o brasileiro, nesse comecinho de ano de 2026... está mais otimista, mas para os próximos meses tem um pouco mais de cautela. Justamente o que mostrou essa pesquisa da Ipsos, com base na confiança do consumidor. E aí mediu a população de pelo menos a confiança, né, da população de 30 países, entre eles os brasileiros. De acordo com esse levantamento, então, de índice de confiança do consumidor, ele atingiu o maior patamar dos últimos 18 meses. E aí chegando a 55,1 pontos em janeiro de 2026, que significa 1 ponto a mais do que o registrado no ano anterior, que foi de 3,9 pontos. Essa pesquisa usa alguns termômetros, que eles chamam, né? Justamente para medir essa confiança na economia. Principalmente a melhora entre os brasileiros, ela é puxada pelos indicadores do presente, falando do momento, do bolso e também da estabilidade da nossa economia. Esses três índices tiveram uma alta em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, eles também têm um outro medidor que eles chamam de barômetro do futuro, que mede as percepções, então, dos brasileiros, do consumidor, para os meses seguintes. E aí, em janeiro de 2026, o índice de expectativa ficou com uma pontuação de 64,1 pontos, atingindo também um número maior do que o registrado no ano anterior. E aí, esse resultado revela, então, que os brasileiros estão mais otimistas do que em 2025. A pesquisa também mostrou um recorte falando da geração Z. Qual é a percepção, então, dessa geração dos nascidos entre 1996 e 2010? Ela está mais disposta a gastar, segundo a pesquisa. Já os brasileiros até 35 anos, 61%, tanto quanto a possibilidade de economizar e investir no futuro. Entre os maiores de 50 anos, o percentual já cai para 47,1%, que é o menor índice para as faixas etárias. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Olha, vários voos de aeroportos brasileiros foram cancelados por causa da greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista de Javier Milei. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram 15 voos afetados. O David Diogo tem as informações ao vivo para trazer principalmente os desdobramentos. Teve confusão no aeroporto. Eles conseguiram se reprogramar, reagendar voos ou todo mundo foi pego de surpresa? David, bom dia.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. A maioria foi pega de surpresa, viu, Beatriz? A recomendação é que os passageiros procurem as companhias aéreas antes de irem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lembrando que sempre bom verificar o status, né, da sua viagem e definir outras datas. As companhias aéreas, inclusive, estão ofertando isso aos passageiros e também a opção de reembolso integral da passagem aérea. A companhia Aerolines Argentina teve que cancelar ontem 255 voos, atingindo aí 31 mil passageiros. A estimativa de perda só dessa companhia é de 3 milhões de dólares. A recomendação é que os passageiros do Brasil para a Argentina possa fazer o máximo possível de adiar essas passagens, porque as companhias aéreas confirmaram agora há pouco que ainda não tem previsão de retomada. Por enquanto, tem voos previstos com saída hoje de Guarulhos para a Argentina. O governo argentino conseguiu, né, aprovar ontem na Câmara dos Deputados a reforma trabalhista com mudanças no texto. Isso quer dizer que agora a proposta volta para o Senado, para uma nova análise com essas mudanças. O governo negociou cerca de 30 alterações no texto original para garantir aí a aprovação rápida ontem na Câmara dos Deputados. Segundo o governo argentino, a proposta pretende atualizar regras consideradas rígidas e defasadas, reduzir custos trabalhistas e incentivar a criação de empregos formais. Entre as mudanças que permanecem no texto dessa reforma trabalhista, comandada aí pelo presidente Javier Milei, estão a flexibilização das férias de trabalho de até 12 horas. A expectativa é que o texto seja aprovado no Congresso Nacional até o dia 1º de março. Cine.
Muito obrigado, David. Um abraço para você. E a Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que apenas guardas municipais, concursados e servidores efetivos poderão portar arma de fogo. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais informações sobre essas regras da atuação da Guarda Civil Municipal lá no Rio. Conta aí, meu amigo, cabelo no jeito, ajeita o tupete e manda ver.
É, cabelinho na régua, né? Não é assim que fala, meu caro Cine?
Exatamente.
É, bigodinho fininho, cabelinho na régua. Essa eu não sei se você conhece, mas tudo bem. Sexta-feira, sextou, você já vai pegando aí no breu, já vai embalando. Se bem que, na verdade, depois dessa maratona carnavalesca, acho que eu vou desfilar de um dos sete anões da Branca de Neve nesse final de semana. Sabe qual? O Soneca, tamanho cansaço que trouxe o carnaval pra gente. Ô, meu caro Cine, eu sei que você gosta, né? Tem uma polêmica rolando por aqui, pelo menos umas duas ou três semanas, com relação... assim não dá, assim não pode. Rolando há mais ou menos duas ou três semanas, viu, meu caro Cine, em torno do porte de arma para a Força Municipal, a Guarda Municipal Armada do Rio de Janeiro, que ainda entrou em campo, mas já tinha polêmica no ar. A previsão da Prefeitura é que os trabalhos comecem a partir do mês de março. Pois bem, houve uma consulta a vários órgãos e instituições e aí veio a Polícia Federal dizendo que esses guardas municipais armados não teriam direito do chamado porte de arma. Houve toda uma discussão, toda uma polêmica, a Prefeitura do Rio de Janeiro dizendo que eles estavam capacitados, habilitados por representantes da Polícia Rodoviária Federal e também atendendo regras e normas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então chegou-se a chamada concertação, ou seja, um consenso. Ficou decidido, vai sair um duro do Rio de Janeiro a qualquer momento, atentando e apontando para essa solução. Essa Força Municipal Armada vai dar o direito do porte de arma apenas aos guardas municipais, que são servidores concursados, e aqueles temporários que vão ser contratados para trabalhar nessa nova Força Armada no município do Rio de Janeiro ficarão apenas em serviços administrativos. A Polícia Federal vinha contestando o porte de arma. O fato é que um decreto vai ser publicado muito em breve pela Prefeitura do Rio de Janeiro, dando ali todas as diretrizes, trazendo toda a regulamentação para que apenas os servidores da Guarda Municipal, servidores concursados, tenham direito ao porte de arma. Todo mundo está perguntando quando começa, por onde vai começar essa Força Municipal Armada, provavelmente na região central do Rio de Janeiro, a partir do mês de março. Não vai subir favela, não vai subir comunidade. O objetivo é atacar os crimes de rua contra pedestres, furtos e roubos que são frequentes no Rio de Janeiro, em grandes cidades e também nas metrópoles do país e de todo mundo, meu caro Cine.
Ô Vico, eu queria falar um pouquinho também da chuva forte aí no Rio de Janeiro. Atingiu algumas áreas na cidade, na capital e também ao redor?
Sim, ali da região de São Cristóvão, na Zona Norte, Ilha do Governador. Na Ilha do Governador, por exemplo, nas últimas horas choveu quase que 50 milímetros. Joá, Itanhangá também choveu bastante. Houve vitos de ruas e avenidas alagadas. Aquele cenário que a gente já conhece, problemas no fornecimento de luz, queda de árvore, mas choveu mesmo com mais intensidade, com direito a sirenes soando em outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Vou citar algumas. Teresópolis, na região serrana. Houve também chuva intensa em São Gonçalo, Niterói, com registro de deslizamentos. Tem sido assim durante esse período mais chuvoso do ano, que é o verão, que começa normalmente em dezembro do ano anterior e termina entre março e abril. Todo cuidado durante esse período de pancadão. Tem feito um calor muito forte, muito intenso aqui no Rio de Janeiro, viu, meu caro Cine? Nós temos imagens aí ilustrando esses alagamentos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, mas durante esse período de chuva, com temperaturas muito elevadas, acima dos 35 graus, quando passa, mesmo que pelo litoral, uma massa de ar frio, há o choque entre esses movimentos, né? Entre a temperatura quente e a temperatura um pouco mais fria, gerando esses pancadões, essas enxurradas que vem atingindo desde o começo de 2026 muitas localidades aqui do Rio de Janeiro, do Grande Rio e do estado. Infelizmente, a chuva já trouxe tragédias nesse ano de 2026. Essa última foi apenas um alerta depois de um dia de muito calor, com termômetros acima dos 35 graus, com cidade lotada, praias muito cheias e cidade do Rio de Janeiro repleta de turistas nacionais e estrangeiros, curtindo esse rabicho, essa reta final do carnaval, em que muitos vão sair de Atim, Espirro, como é que é? Soneca e companhia, né, meu caro Cine?
Amigo Soneca, você vai tirar o seu devido descanso depois desse carnaval intenso. O carnaval no Rio de Janeiro demora mais para acabar do que nas outras cidades, né? Ele se arrasta, né? Igual as pipocas por aí.
Ah, perde só para Salvador, viu, Cine?
Exatamente. Qualquer coisa a gente vai para lá, então, Viga. Curtir um bloco de rua lá em Salvador.
Agora o ano tá começando, né, Cine? O ano tá começando, vamos ver se pega no breu. E olha que, por sorte, esse ano o carnaval foi na metade do mês. Já teve carnaval no final de fevereiro, iníciozinho do mês de março, aí já emendava com a Semana Santa. Se você for fazer o filtro de um ano com Copa do Mundo e eleições, rapaz, é um ano de 6 meses, viu, Cine?
Agora existe um gap entre fevereiro e dezembro, meu amigo. Um grande abraço pra você, até já.
Valeu.
Olha, o Rodrigo Viga acabou de mostrar também pra gente imagens da enxurrada no Rio de Janeiro. E nós trouxemos o alerta. Tinha aviso aqui no Jornal da Manhã sobre as temperaturas elevadas com a umidade que poderiam provocar temporais na região sudeste do país. A Paula Nobre trouxe essa informação e aí o resultado veio, né, Paula? Cena impressionante, as pessoas nadando no meio da rua no Rio de Janeiro.
Exatamente, a gente havia dado esse alerta ontem sobre a chance de chuva forte. Bom dia, Bia. Bom dia, nossa audiência também. Bom dia, Paula. Bom dia. A gente havia dado esse alerta ontem sobre a chegada de uma frente fria na região sudeste do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Choveu muito mesmo, a mobilidade ali da região metropolitana do Rio de Janeiro foi extremamente afetada, com vários alagamentos, bolsões d'água, assim como a gente consegue ver nas imagens. A média climatológica de chuva para o mês no Rio de Janeiro é de 118 milímetros e já choveu mais de 300 milímetros até agora. Só ontem, 50 milímetros. Exatamente. E a tendência ainda é de chuva no Rio de Janeiro, apesar do calor, apesar das temperaturas estarem e continuarem muito altas na região. Eu preparei uma tela para vocês, uma imagem, que vai dizer exatamente as regiões mais afetadas no Rio de Janeiro. Todo o estado está em atenção, tá, Bia? O Rio. Mas Petrópolis, Resende, Macaé são as regiões onde o temporal pode ser mais forte. É chuva volumosa. A gente está falando de pelo menos 80 milímetros.
Para hoje?
Para hoje. E aí a gente já viu 50 milímetros ontem. A gente está falando de 300 milímetros, né? Em algumas estações meteorológicas ali do Rio de Janeiro, do estado. Com mais 80 milímetros é muita água no Rio de Janeiro. A gente fica de olho nessa condição. E por que acontece isso? Porque essa chuva no Rio de Janeiro, nosso próximo mapa vai mostrar pra gente, a gente tem, infelizmente, ainda essa influência desse sistema, dessa frente fria, combinada com a umidade marítima, que vou demandando o Rio de Janeiro. Então, além de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo também na rota dos temporais de hoje, a própria capital fluminense também, com chance de chuva muito forte. E também não se descarta a possibilidade de ventos de até 50, 60 quilômetros por hora, tá?
O mapa todo hoje está com um alerta de chuva aqui em laranja, em vermelho, e o Rio de Janeiro com aquela cor, o roxinho do perigo, justamente nessas áreas que você reforçou, né? Tem um pedacinho de Minas também?
Exatamente. A gente vai falar da Zona da Mata Mineira também, áreas mais ao sul de Minas Gerais, também com esse alerta de perigo. E esse alerta serve para quê? É o alerta de risco para deslizamentos de terra. Então, muita atenção, você que está nessas regiões serranas do Rio de Janeiro, áreas da Zona da Mata Mineira e sul de Minas Gerais também. Bom, tem chuva também em todo o Brasil, assim como a Beatriz disse. Quase nenhuma área do Brasil vai escapar da chuva forte nesta sexta-feira. Apesar disso, tem calor e este calor contribui para que a chuva aconteça também. Ela retorna e vai retornando de forma forte também na região sul do Brasil, por causa da umidade disponível na atmosfera e também de um sistema de baixa pressão. Norte gaúcho, áreas do leste de Santa Catarina, Catarina e leste do Paraná, litoral dos dois estados, a chance de chuva é forte também. Muita atenção. Vai chover forte também, mais uma vez, sobre áreas de Goiás e Distrito Federal. O Distrito Federal não tem se livrado da chuva também. Região centro-oeste do Brasil, na rota dos temporais, nesta sexta-feira. Atenção, território baiano e a região nordeste do Brasil. Toda a região nordeste aqui a gente consegue observar que tem possibilidade de chuva forte. Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, mais uma vez, chama atenção para as capitais dos três estados. E atenção ao Pará e ao Acre, também com a chuva mais forte. Temos o nosso mapa de chuva que vai mostrar também as áreas de instabilidades atuando sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, capital Vitória, áreas mais ao sul do Espírito Santo hoje podem registrar volumes expressivos de chuva. Muita atenção sobre áreas do Espírito Santo. Mato Grosso do Sul também na rota dos temporais de hoje. A gente consegue observar que quase não tem áreas em tempo firme hoje. É a chuva que vai predominar. Na capital paulista tem chuva hoje também, mas a temperatura vai subir. Olha só, nosso mapa de temperatura mostra que vai chegar aos 29 graus hoje, bastante nebulosidade, mas o sol aparece. 32 graus de máxima em Cuiabá e 30 graus de máxima em Porto Alegre hoje. Temperaturas altas, calor, verão que vai até o próximo dia 20 de março, com temperaturas altas e muita chuva no Brasil.
É, eu tô vendo que a encomenda que eu tinha pra Paula Nobre hoje, não sei se vai ser atendido o pedido.
Daqui a pouco a gente traz, eu preparei ela.
É mesmo? Essa encomenda. Hã? Conta logo essa encomenda.
Eu quero saber a condição do tempo no Paraná. Vou para a casa da mamãe nesse
dia. Você vai para Cascavel, né?
É, para Cascavel.
Você vai contar hoje ainda, Paula Nobre?
Claro, com certeza. Por favor.
Hoje tem previsão do tempo.
Aqui só tem jornalistas e um economista, vocês ficam fazendo mistério, ninguém aguenta.
Não, a gente tem que fazer um teaser, aquela coisa da curiosidade.
Entendi.
Entendeu?
Ainda hoje você vai acompanhar, então, o tempo no Paraná.
Com certeza. Vocês pedem e eu faço. Até mais para vocês. Um beijo.
Até já, Paula.
Tchau.
Vamos falar um pouquinho de economia agora com o nosso querido Alan Gani. O Ibovespa se recuperou de 3 sessões em queda, fechou também em queda, mas o dólar... Mas não, porque o dólar também teve leve queda.
É, na verdade, o Ibovespa fechou em alta.
Em leve alta, né?
Leve alta, 1,1.
Gente, é o seguinte, depois de 3 quedas, Ibovespa teve leve recuperação, fechou numa alta ali, por menor que seja, interessante, e o dólar diminuiu.
Perfeito, exatamente. O que aconteceu no dia de ontem, Evandro? O Ibovespa foi puxado pelas ações da Petrobras. As ações da Petrobras aí sim subiram relativamente bem. Por quê? Por conta das tensões geopolíticas lá no Oriente Médio. E aí, se sobe o petróleo, quem é que sobe? Sobe a Petrobras. Então, a Bolsa ontem operou em alta, 1,35%.
Subiu aqui no fechamento,
subiu,
né?
Exatamente, né? Ganhou este fôlego. E também os bancos, né? Os bancos que acabam sendo dos investidores e banco aqui no Brasil ganha com a alta da taxa de juros e com a perspectiva de queda também, porque
verdade.
Concede mais crédito. Então, banco é sempre uma boa, né? Os grandes bancos.
E é interessante,
aí,
né? Porque 2,51% aqui, 1,35% foi a alta, né?
E aqui, na verdade, Evandro, são 2,518 pontos.
Pontos, né? Isso. E aqui 1,35% de alta, que é uma alta interessante quando a gente fala de pontuação da
Exatamente,
Bolsa de Valores, né?
Exatamente, é uma alta interessante e aí puxado principalmente pela Petrobras, né? Petrobras e bancos. E aí, como entrou muito fluxo estrangeiro no Brasil ontem para a Bolsa, se aumenta a oferta de dólares, o dólar cai, o que explica a queda do dólar.
E aí
dólar
ele fechou com uma altinha leve também, né? 0,05%.
Isso. Na verdade, agora é a cotação, acredito que seja a cotação aqui da pré-abertura de mercado, que ontem foi uma ligeira queda, né?
Tá 5,21.
5,21. Então, chegou a bater 5,25 o dólar, né? E aí opera novamente em queda. Mas assim, a lição é que o estrangeiro está de olho no Brasil e, por enquanto, o cenário eleitoral para ele a menor diferença, Evandro. É como se ele não estivesse ligando para as eleições e já tivesse incorporado todo este risco fiscal. Então, ele olha aí o Brasil com bons olhos e tem colocado dinheiro aqui, por isso que essa bolsa sobe.
É aquele lance assim, o máximo que teremos é a permanência desse governo. Então, pelo menos a gente já sabe o que vai acontecer.
Exatamente, e se mudar, exatamente, a gente vier aí com uma proposta fiscal... melhor ainda. Então é assim que exatamente assim que o investidor estrangeiro está vendo o Brasil.
Valeu, Gani, até já.
Até.
Uma pesquisa do Instituto IDEA apontou que 61% dos evangélicos consideram ofensiva ou preconceituosa a ala Família em Conserva, que foi apresentada pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói em homenagem ao presidente Lula no desfile do Carnaval do Rio. Outros 11% classificaram a representação como crítica artística legítima, 8,7% como sátira aceitável e 19,2% não souberam opinar. O levantamento também mostrou que, para 48,3%, o episódio amplia a polarização religiosa e política, enquanto 38,2% avaliam que a ala estimula o debate público.
O cenário político no Rio de Janeiro entrou em estado de alerta. O ministro do TSE, Antônio Carlos Ferreira, liberou para julgamento as duas ações de investigação judicial eleitoral que podem resultar na cassação do governador Cláudio Castro. Além de Castro, o processo atinge o ex-vice-governador Tiago Pampulha e o presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar. As investigações apontam a existência de um esquema de abuso de poder político e econômico que teria sido crucial para a reeleição do governador do Rio lá em 2022.
E a crise envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o Banco Master ganhou um novo capítulo. A Polícia Federal encaminhou um relatório para a corte em que cita mais de 10 encontros entre o dono do banco, Daniel Vorcaro, e o magistrado. O documento foi encaminhado na semana passada e esse conteúdo foi divulgado pela jornalista Natália Portinari, do portal UOL. As reuniões teriam ocorrido entre 2023 e 2024 e, segundo a Polícia Federal, indicariam uma relação de amizade entre os dois. Os recortes foram feitos a partir de WhatsApp. Além da presença dos dois em jantares e festas, o relatório da Polícia Federal indica que foram repassados 35 milhões de reais do fundo Allen ligado ao Banco Master para a empresa na qual Toffoli é sócio.
E a CPMI do INSS entra na reta final com mais de 800 requerimentos pendentes a cerca de 30 dias do prazo de encerramento, que está previsto para 28 de março de 2026. Entre os pedidos ainda não analisados estão convocações, quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático e também diligências consideradas estratégicas para aprofundar a investigação sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A comissão também apura possíveis falhas internas no INSS e conexões financeiras com instituições privadas. O depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, foi antecipado para o dia 23 de fevereiro, que é a próxima segunda-feira. Mas eu quero avançar um pouquinho nesse tema com os nossos Henrique Kriegner e Lucas Merreiro, porque a gente já viu que o ministro André Mendonça, que está agora com a relatoria desse caso, determina que Vorcaro não é obrigado a comparecer ao depoimento à CPI do INSS, o que pode fazer com que ele, então, desista de participar, embora já tivesse imposto a condição de que, se falasse, seria apenas sobre os títulos do Banco Master para o INSS, nada mais. Esses encontros com o ministro do Supremo Tribunal Federal, por mais que fosse questionado, ele não teria obrigação de responder. Mas agora sequer pode comparecer, Lucas Merreiro, o que já era até esperado nesse caso, né?
Pois é, bom dia, Evandro, Bia, Kriegner, todo mundo que nos acompanha aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã, um bom dia a todos. De fato, já era esperado. O André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao decidir que Daniel Vorcaro não é obrigado a comparecer à CPMI do INSS, está apenas seguindo o entendimento padrão da Suprema Corte, investigados não podem ser obrigados, não podem sofrer condução coercitiva para comparecer, né, em certos depoimentos, como eu disse, em que figuram como investigados. Isso porque a legislação brasileira entende que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Então, tecnicamente falando, a decisão do ministro André Mendonça está correta. O que cabe aqui é alguma avaliação a respeito da própria legislação brasileira, do próprio entendimento do Supremo. Será que esse é o entendimento mais justo? De fato, a gente não pode, num Estado democrático de direito, obrigar uma pessoa a responder todas as perguntas numa investigação que ela figura como investigada. Isso é errado. A pessoa tem que ter o direito ao silêncio. Isso é plenamente normal. Agora, Será que não seria mais correto o investigado ser obrigado a comparecer, ser confrontado com aquelas perguntas e aí sim invocar o direito ao silêncio? Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente vê isso em séries o tempo todo, né? A pessoa é obrigada a comparecer e ela fica lá invocando o direito ao silêncio para que pelo menos possa ser confrontada com perguntas e responder outras perguntas que não necessariamente as incriminem pessoalmente, mas que ao mesmo tempo ajudem os investigadores a atingir a verdade. A chegar, né, a desvendar aquele mistério, né? Mas enfim, tecnicamente falando, a decisão do ministro André Mendonça é correta. O que cabe aqui é uma ponderação a respeito desse entendimento no geral. Será que o Brasil não deveria modificar esse entendimento através da legislação?
Exatamente, né? Um questionamento que fica em várias instâncias para diferentes tipos de crimes, né? Mas acaba ganhando um palco muito maior quando a gente vê esses escândalos, porque eles também vão parar dentro do Congresso por meio dessas comissões processantes. Kriegner, gostaria também da sua avaliação sobre a atuação do ministro Mendonça sobre o caso do Banco Master, mas especificamente quando a gente olha para essa fraude do INSS, que é uma fraude bilionária, com uma CPMI que já dura 6 meses, parece que vai sempre se esticando com poucas novidades, ao meu ver. Bom dia.
Bom dia, Bia, Evandro, Lucas, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, Bia, eu queria trazer um pouco mais de otimismo em uma CPMI, mas a dificuldade histórica no Brasil, especialmente nos anos recentes, de ter resultados positivos a partir de CPMI ou mesmo a CPIs. O que virou é realmente um show de cortes para as redes sociais, em que deputados usam do tempo que poderiam avançar as investigações. Claro, são investigações políticas, não necessariamente criminais, enfim, mas avançar as investigações com questionamentos relevantes para fazer vídeo com música. Tem deputado cantando música feita em inteligência artificial, tem deputado que manda abraço para a filha, tira foto com influencer. Realmente isso atrasa demais o avanço. E uma grande preocupação que eu tenho é justamente esse, de que esse depoimento do Vorcaro se transforme nisso. É um show de horrores, as pessoas façam piadas, façam ilações, mas não apresentem de uma maneira efetiva uma pergunta que venha a levar ao levantamento de novas informações, porque todo mundo já sabe, esse caso do Banco Master, a questão do INSS, só aconteceram por tanto tempo e com tanto dinheiro porque tiveram forte leniência e envolvimento das altas classes políticas e também de pessoas no mais alto nível do judiciário, do legislativo e também do executivo. A gente sabe disso. Agora, tem que chegar por onde passou o dinheiro. Não dá para ser uma coisa tão superficial dessa maneira. E eu termino só dizendo que, eu concordo com o que o Lucas trouxe, e levanta também o questionamento de por que nós tivemos senadores pedindo ao ministro André Mendonça para que Vorcaro viajasse tanta amizade.
Meus amigos, eu quero falar com vocês também sobre essa reportagem que foi publicada no portal UOL dos encontros do ministro Dias Toffoli com Daniel Vorcaro em festas e jantares. Nós também acompanhamos ao longo do tempo aí um encontro ou a ida de Daniel Vorcaro para conversar com o presidente da República. Muitos desses encontros não apareciam nas agendas oficiais. Em outros momentos houve a imposição de sigilo sobre informações que falassem sobre essa rotina de conversa de Daniel Vorcaro com autoridades do país, o que não deveria acontecer. Porque se a gente está falando de autoridades públicas, elas devem sim prestar contas à sociedade. Ô Lucas Merreiro, há uma sensação de que a gente não vai se cansar de se surpreender com os detalhes sórdidos que vão aparecendo nessa história?
Pois é, Evandro, parece que não para, né? Esse escândalo do Banco Master já surgiu faz um tempo e ele não para de nos surpreender semanalmente com a gravidade dele, né? Com o nível institucional que ele já chegou a atingir. Vejam só, sobre a situação do ministro Dias Toffoli, ela vai ficando muito complicada de se sustentar. O ministro inicialmente disse que não conhecia o Daniel Vorcaro, e aí agora aparece que ele teve, supostamente, né, pelo que diz a Polícia Federal, mais de 10 10 encontros junto ao Vorkaro. Antes ele tinha falado que não tinha nada a ver com o resort Taiaia, que era uma coisa da família dele. Depois teve que admitir que sim, ele tinha a ver com o resort Taiaia, né? Era o sócio ali, de fato, né? Supostamente também, né? Então fica muito complicado para o ministro Dias Toffoli continuar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, ele deveria ter um afastamento, ainda que temporário, para se concentrar ali em se defender dessas acusações, que são, sim, muito graves. Se ele for inocente, que ótimo, que bom, ele volta à condição de ministro. Agora, se não for inocente, ele tem que ser responsável. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, públicas, instituições de fiscalização, fazendo em relação à Receita Federal e o COAF, que hoje estão como investigados no inquérito das fake news. Isso aí é simplesmente inaceitável. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é sim poderoso e ele tem que ser poderoso, faz parte do cargo dele. Agora, ele não pode ser intocável, ele não pode estar blindado de investigações. Então, o ministro Dias Toffoli, ele tem, nesse momento, que se afastar e se concentrar simplesmente em responder a essas acusações, em se proteger e, se for inocente, ótimo, comprovar a sua inocência.
Henrique Kriegner, esse novo relatório da Polícia Federal me trouxe um cheirinho de Brasil que a gente já viu acontecer antes. Nós não conseguimos fazer adivinhação aqui ainda, mas como são cenas que já se passaram no país, parece que a gente vê elas repetindo com protagonistas, personagens diferentes. Um dos preceitos para declarar suspeição sobre um magistrado é justamente o fato de ter amizade ou inimizade declarada com alguns dos envolvidos em um processo. E a Polícia Federal, por meio das mensagens de WhatsApp envolvendo Dias Toffoli e Daniel Vorkaro, cita que eles aparentavam ter uma amizade íntima. Com isso, a gente pode ver um pedido de suspeição surgindo por aí, algo que parte da classe política cobra, mas que, ao mesmo tempo, pode prejudicar o rito do processo daqui em diante, né?
Com certeza, pode atrasar bastante e danificar também a qualidade da decisão, né, Bia? Eu acho que um ponto principal é que existe até um certo ponto em que a suspeição ela é bem-vinda e, na verdade, precisa ser reforçada. Já temos as evidências, tem tanta coisa acontecendo. Agora, a partir do momento que existe um posicionamento que se prova não verdadeiro, não é só a suspeição que precisa entrar em jogo. Também, como disse o Lucas aqui, precisa haver uma razão por um posicionamento que não foi legítimo, né? E isso prejudica a imagem da Suprema Corte. A gente sabe muito bem, você tem ditados populares, versículos bíblicos, você tem o conhecimento da sociedade brasileira que vai dizer claramente quem tem muita autoridade, muito poder, precisa prestar contas, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando nós estamos falando de ministros da Suprema Corte, eles têm um poder e uma autoridade sobre o país e as suas decisões são relevantes num nível quase que inigualável. Nesse sentido, também a sua transparência, lisura, independência da sua decisão precisam ser comprovadas e a própria Suprema Corte precisa zelar por isso. Porque se a população não consegue acreditar na transparência e na independência da Suprema Corte, como é que vai ficar a nossa justiça? Como é que vão ficar as decisões que norteiam o nosso país, Bia?
Olha, vamos continuar aqui. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou com mudanças a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. O texto precisa voltar agora para o Senado, onde havia sido aprovado na última quinta-feira, porque o governo precisou retirar o tópico que reduzia o salário dos trabalhadores em 50% em casos de acidente de trabalho fora do ambiente. Perdão, em caso de acidentes fora do ambiente de trabalho, tá, pessoal? Vista como uma das reformas mais amplas na legislação trabalhista, a Argentina desde a redemocratização, a proposta pretende atualizar regras consideradas rígidas e defasadas, reduzir os custos trabalhistas e incentivar a criação de empregos formais, segundo o governo. Vamos conversar aqui com o nosso Alan Gani, que tem tratado dessa reforma trabalhista ao longo dos dias aqui no nosso Jornal da Manhã. E Gani, aquele ponto do acidente fora do ambiente de trabalho que não geraria nenhum tipo de afastamento pro trabalhador, era bastante polêmico. Você já imaginava que ele fosse cair ou ser derrubado ali pelo Congresso?
Sim, e até porque também o que o Milei fez, ele coloca ali uma série de pontos, né, bastante ambiciosos, mas justamente para cair alguns e manter a espinha dorsal da reforma trabalhista. Qual que é a espinha dorsal? É a possibilidade de você trabalhar mais, de flexibilização no mercado de trabalho. Então, essa é o principal ponto.
Ou seja, ele abre mão de algo mais de perfumaria, mas garante aquilo que é, de fato, estruturante.
Exatamente. E o que é estruturante? É essa flexibilização. O trabalhador que quiser trabalhar 12 horas por dia, 60 horas semanais, tudo bem, tá tudo certo, né? É aquele que quiser trabalhar 8 horas por dia, que trabalhe 8 horas por dia. E dá essa liberdade para a empresa nessa livre negociação entre trabalhador e empresa. Então, este é o receituário liberal clássico que o Milei adota e está tentando implementar na Argentina. É muito difícil, né? Porque é quebrar aí todo um pensamento que já vem por décadas na Argentina. Agora, se ele conseguir, o que a gente percebe, a experiência internacional, a evidência acadêmica, é que mercados de trabalho mais flexíveis acabam gerando mais empregos.
Agora, Langani, uma questão que é criticada pelos sindicatos é o fato de, ao propor essa flexibilização, você dá mais poder para o empregador de impor jornadas de trabalho mais extenuantes para o colaborador, porque ele vai dizer, não, a negociação permite, mas muitas vezes o trabalhador é encurralado. Ele não consegue escolher, porque há, de certa forma, uma imposição do empregador, o que seria permitida também pela flexibilização das regras. E como é que funciona o meio termo disso, né? Porque o sindicato tenta garantir esse direito, mas, ao mesmo tempo, haveria também, por parte de alguns colaboradores, o interesse em aumentar a sua produtividade em termos de horas. Como é que fica agora?
Olha só, Evandro...
Caberia uma fiscalização trabalhista, também identificar possíveis irregularidades? Para onde que caminha quando a gente tem uma flexibilização como essa?
Muito bom. Evandro, esse argumento, né, que geralmente traz o pessoal da esquerda atrás, ele é bastante tentador em termos de narrativa.